De cada 100 jovens talentos que entram em campo hoje sonhando em ser o camisa 10 da seleção, apenas 3 vão conseguir assinar um contrato profissional no futuro.
Pois é, só 3. É um número muito restrito.
É, 3. A pergunta que fica no ar é: o que separa exatamente esses 3 dos outros 97, sabe? É só talento inato ou com a bola no pé? Ou, tipo, existe uma estrutura invisível de suporte e gestão por trás disso tudo? É para explorar essa realidade que a gente abriu os microfones hoje.
Com certeza.
Então, episódio número 1, sejam bem-vindos ao Carreira ID. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça para desvendar a pauta do podcast Carreira ID, que funciona como um guia prático definitivo para orientar as famílias que acompanham essa jornada esportiva das crianças e dos adolescentes.
Nossa, é um prazer enorme dar esse pontapé inicial aqui com vocês. E, assim, essa pergunta sobre os 3% é o ponto de partida perfeito, né? Porque o futebol de base vai a muito, mas muito além de chutar uma bola. A nossa missão hoje é justamente revelar como se constrói essa estrutura invisível que você mencionou.
Exato.
Isso envolve alinhar as expectativas dentro de casa, entender de forma cirúrgica como as categorias funcionam, gerenciar a pressão psicológica, né? E, principalmente, descobrir por que registrar cada passo do atleta pode transformar o futuro dele.
Certo, vamos entender isso por partes. Acho que o caminho mais lógico é a gente olhar lá para a linha de largada.
Com certeza, o início de tudo.
Porque antes de pensar nas cobranças lá do alto rendimento, a gente precisa entender quem está dando esses primeiros passos. Nenhum atleta nasce pronto, né, num estádio lotado.
Não, de jeito nenhum.
Ele começa numa quadra menor, num campinho de society do bairro. Mas assim, a gente vê que muitas famílias tropeçam logo de cara por tratarem as crianças muito pequenas como se fossem mini profissionais.
Exatamente.
Como que deveria funcionar de verdade a dinâmica inicial, tipo, para a garotada do sub-7 ou do sub-9?
Então, esse tropeço acontece quase sempre por pura falta de informação, sabe? Sobre o desenvolvimento infantil mesmo. O futebol de base, ele é rigorosamente organizado por idades, né? Avançando do sub-7 lá para o sub-20. E o que a gente precisa desconstruir urgente é essa ideia de que o treino de um menino de 8 anos é só uma versão menor do treino de um adulto.
Nossa, as pessoas pensam muito isso, né?
Pensam, e é um erro. Nessas categorias menores, o cérebro e o corpo da criança estão numa fase super peculiar. O foco absoluto e inegociável tem que ser a coordenação motora e a diversão. A diversão plena.
Tipo, eles precisam amar estar ali.
Exato. A criança tem que se apaixonar pelo jogo. Se alguém já introduz táticas complexas ou fica cobrando vitória a todo custo nessa idade, o estresse no cérebro, tipo, literalmente bloqueia o aprendizado motor.
Caramba, bloqueia mesmo.
Bloqueia. A criança trava.
Mas vem cá, vamos ser bem sinceros aqui, pensando no lado de quem está vivendo isso. Como que as famílias seguram essa ansiedade?
É um desafio, eu sei.
Porque na cabeça de muitos pais, se a criança de 7 anos está só brincando, ela tá ficando para trás, né? Perto daquelas que já estão num ritmo mais intenso. E isso nos leva àquelas 3 estruturas: escolinhas, clubes e projetos sociais.
Isso levanta uma questão importante, de verdade.
Se a escolha for uma escolinha com foco só recreativo, isso não atrasa o desenvolvimento de quem quer ser profissional depois?
Olha, a resposta objetiva é não. Não atrasa, desde que as expectativas da família estejam ajustadas àquele ambiente.
Certo.
Vamos diferenciar bem isso. As escolinhas particulares, aquelas que você paga a mensalidade, elas são a porta de entrada. O foco ali é sociabilização, é aprender sem aquele peso de ter que render. Não tem torneio oficial com pressão absurda, e isso cria um espaço seguro para a criança errar sem ser punida.
Entendi.
Já os clubes, que são ligados às federações, à CBF, aí é outro universo.
Aí a coisa fica séria.
Fica muito séria. A cobrança por desempenho começa cedo, tem calendário de torneios difíceis, e para ficar no time, você depende muitas vezes das famosas peneiras. E por outro lado, a gente tem os projetos sociais, né, que usam o esporte como ferramenta de inclusão e educação.
Nossa, me veio uma analogia na cabeça agora. Pensando no sistema escolar normal,
Diga, manda lá.
a escolinha seria tipo a pré-escola, né? onde a criança vai para socializar, brincar e ter coordenação.
Perfeito.
O projeto social seria a escola cidadã, com foco na formação humana.
E o clube de federação já seria aquele cursinho pré-vestibular super intenso que só olha para resultado.
É exatamente isso. Então não seria um erro os pais exigirem um rigor de clube profissional quando a criança está só na fase da pré-escola esportiva. É irracional.
É super irracional. E essa sua analogia mata a charada. A frustração, e muitas vezes o motivo da criança abandonar o esporte, nasce desse choque. A família cobra do menino no cursinho, mas ele está matriculado na pré-escola.
Nossa, sim. É muita pressão.
Quando os pais entendem a diferença, essa cobrança excessiva derrete. Deixar o jovem só brincar na fase inicial é o que garante que lá na frente, no cursinho competitivo, ele ainda tenha paixão por jogar, sabe?
Faz todo sentido. E já que a gente falou sobre chegar nessa fase mais competitiva do cursinho, a gente precisa falar do funil da realidade que você mencionou.
Ah, sim. Os números não mentem.
É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque os dados daquele estudo da CBF com a consultoria EY são um choque. O Brasil tem mais de 360 mil atletas registrados.
É muita gente. Um volume colossal.
E a faixa de base concentra 29% disso tudo. Mas aí vem o balde de água fria. Só cerca de 3,2% do total consegue um contrato ativo.
São uns 11 mil jogadores só.
Exato, num universo gigantesco. Como é que as famílias lidam com esse funil estreito sem simplesmente, sei lá, jogar a toalha e desanimar a criança?
É, eles lidam mudando o jeito de medir o sucesso. A ideia de trazer esses números não é causar pânico em quem nos ouve, não. É para ancorar a expectativa na realidade.
Uhum. Colocar o pé no chão.
Isso. Se o único objetivo da família for o garoto assinar um contrato milionário aos 20 anos, a chance de decepção é gigante.
Com certeza.
O segredo é entender o valor do caminho. O que esse adolescente ganha, física e psicologicamente, em 12 anos de esporte, tem um valor inestimável, independentemente de virar profissional ou não. Os valores do esporte ficam para a vida.
Mas assim, falando na prática, para não soar romântico demais, né? Para quem está acordando cedo, gastando dinheiro com chuteira, o que um adolescente ganha quando ele é dispensado de um clube?
Não tem nada de romance nisso. É tipo neurociência pura. Pensa na frustração controlada. Quando ele é cortado, ele sofre a rejeição, mas num ambiente seguro.
Uhum.
Ele percebe que falhou, mas que a vida continua. Isso gera uma resiliência que o mercado de trabalho corporativo hoje em dia implora para achar nos profissionais.
Nossa, muito verdade. É quase como um treinamento de astronauta, sabe?
Como assim?
Tipo, as vagas para ir para o espaço são super limitadas, mas todo o rigor, a disciplina física que eles aprendem no caminho acabam formando cientistas incríveis, pilotos fantásticos para qualquer outra área.
Perfeito, exato.
A pessoa pode não virar o jogador dos 3%, mas a resiliência e a liderança formam um ser humano incrível para o resto da vida.
Com certeza. E já que a gente está falando de resiliência e de ser avaliado, isso nos leva aos caras que julgam tudo isso, né? Os olheiros ou scouts.
Ah, os famosos olheiros.
Sim, porque com um funil tão apertado, os clubes precisam de profissionais com um olhar clínico para achar talentos no meio da multidão.
E eu fico super curiosa com isso, porque na cultura popular, a imagem do olheiro é aquele cara de óculos escuros, encostado na grade, anotando quem fez gol.
O famoso cara da prancheta, né?
Isso. Mas a avaliação hoje em dia não é só olhar para quem fez o gol, né? O que eles realmente observam na beira do campo?
Olha, eles avaliam justamente o que não vai para a súmula do jogo. A qualidade técnica chama atenção, claro. Mas o que faz o scout recomendar o garoto é a inteligência de jogo e a estabilidade emocional.
Estabilidade emocional num menino de 13 anos?
Sim. Eles vão lá no interior, às vezes sem uniforme do clube para não chamar atenção. Eles ficam olhando o que o garoto faz longe da bola. E o teste de fogo é a reação ao erro.
Nossa!
Se o menino erra um passe e o time toma gol, como ele reage? Ele cruza os braços? Fica xingando o colega?
Ou ele baixa a cabeça, né?
Exato. Ou será que ele bate palma, se levanta e pede a bola de novo com coragem? Essa inteligência emocional sob estresse vale ouro hoje em dia. muito antes de qualquer peneira oficial.
Caramba! E isso traz um ponto super delicado, porque se o olheiro tá lá, disfarçado, avaliando o controle emocional do garoto, não seria, tipo, trágico se os próprios pais estivessem na arquibancada gritando horrores, xingando o juiz e aumentando a pressão bem na hora que a criança erra?
É uma tragédia anunciada. E eu concordo plenamente com você. É o maior auto-boicote que uma família pode cometer.
Sério?
Sim, a gente chama isso de sobrecarga cognitiva. Lá no campo, o cérebro do menino já tá no limite, né? Tem que ouvir o técnico, fugir do zagueiro, pensar na jogada.
É muita informação.
Muita. Aí, do nada, vem a voz do pai ou da mãe lá da arquibancada, berrando agressivo. O cérebro da criança dispara o cortisol, o hormônio do estresse.
E aí a criança congela.
Congela. Ela não sabe se obedece o técnico ou se tenta agradar o pai. O raciocínio desaba. E o olheiro que está vendo tudo de longe anota na prancheta. Atleta sem autonomia sob pressão familiar. E a chance acaba ali.
Que impacto absurdo. Mas vamos tentar entender o lado da família, né? A pessoa investe tempo, dinheiro, acorda domingo de madrugada. É difícil ficar quieto vendo o filho jogar mal. Qual é o limite de quem está na arquibancada?
O limite é ser o porto seguro. O esporte já tem pressão demais. Tem um adversário, o técnico, a própria autocobrança do jovem.
Aham, a criança já se cobra muito.
Exato. Se os pais, que deveriam ser a válvula de escape, viram mais uma fonte de estresse, a panela de pressão explode. A família tem que focar em aplaudir o esforço, não o resultado final. A parte tática você deixa para o treinador.
Entendi. É blindar a criança. Bom, mas vamos pensar num cenário ideal, então.
Vamos lá.
A família entendeu isso, se comportou super bem, o jovem tem resiliência, jogou com alegria e o olheiro gostou do que viu.
Maravilha!
Qual é o próximo passo? Porque o olheiro não vai pular a grade e dar um contrato na hora. O atleta precisa apresentar a história dele, né?
O que é fascinante aqui é o que a gente chama de o problema do histórico perdido.
Como assim?
Antigamente, lá na época do Pelé, do Robinho, o talento bruto se espalhava no boca a boca, né? Hoje não. Com centenas de milhares de garotos competindo, você precisa ser profissional desde cedo.
A concorrência é absurda.
É absurda. E o que acontece muito é que torneios incríveis, gols importantes e mudanças de clube passam totalmente batidos. A medalha fica na gaveta e o vídeo incrível se perde quando o celular quebra.
Nossa, é como se a história evaporasse. É tipo eu ir numa entrevista de emprego para uma vaga super importante.
Uhum.
E virar para o recrutador e falar... você precisa confiar em mim. Eu sou ótima, mas eu perdi meu currículo e meus certificados na semana passada. Ninguém contrata assim.
Exatamente. Os clubes funcionam com a mesma lógica de uma grande empresa corporativa. Eles precisam ver dados, evolução, consistência.
Não dá para ser só na base da promessa.
Não dá. E é por isso que o conselho prático mais vital para as famílias é: organizem documentos e fotos e criem uma linha do tempo esportiva.
Mas como fazer isso sem enlouquecer? Porque antes o pessoal andava com aquelas pastas gigantes, cheias de jornal ou HDs caríssimos com vídeo pesado.
Graças a Deus a tecnologia resolveu isso.
Então, o que tudo isso significa na prática?
Significa que hoje você tem plataformas como o Carreira ID. Elas permitem que qualquer família crie um perfil gratuito, pelo celular mesmo, para unificar tudo isso.
Nossa, que prático.
Muito. Terminou o jogo no sábado. A família gasta 2 minutos para subir a foto, anotar se ele jogou na zaga ou no meio, colocar um vídeo curto de um desarme. Fica tudo lá, organizadinho por data. É um currículo esportivo sempre pronto.
E na hora que o olheiro pediu material, o pai não manda 30 vídeos pesados no WhatsApp que travam o celular do cara.
Nem pensar. Isso irrita qualquer avaliador. A família só manda o link do perfil. Limpo, profissional e direto ao ponto. Mostra que o trabalho dos pais fora de campo é tão importante quanto o treino da criança lá dentro.
Ah, isso faz muito sentido. A família cuida da gestão da carreira, construindo esse histórico de forma tangível.
Exato. E se conectarmos isso com o quadro geral de tudo que a gente falou hoje, eu queria deixar uma reflexão para quem nos ouve.
Pode falar.
Criar essa linha do tempo, guardando fotos e certificados lá no Carreira ID, não é só para impressionar o olheiro, sabe?
Tem um propósito maior.
Tem.
Lembra dos 97% que não vão virar atletas profissionais?
Lembro, claro.
Se o jovem decidir fazer outra coisa da vida aos 20 anos, essa plataforma não vai ter sido perda de tempo. No fim das contas, essa linha do tempo esportiva vai se transformar num álbum de memórias mais incrível que a família poderia ter.
Nossa, que verdade!
É um registro permanente de superação, de alegria e principalmente do tempo de qualidade que vocês passaram juntos apoiando o sonho do filho.
É lindo pensar por esse lado. Saber que esse cuidado técnico vira uma cápsula do tempo afetiva muda tudo.
Muda completamente a jornada.
Pois é. Queria agradecer muito a companhia de quem nos escutou hoje. Lembrem-se que talento merece ser lembrado e que uma grande carreira, ou uma grande memória de família, começa com uma história bem registrada.
Isso aí. Cuidem das memórias de vocês.
Muito obrigada pela participação. Nos despedimos calorosamente desse primeiro episódio do Carreira ID. Um abraço e até a próxima.